Beruchim Abaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Nitzavim e Vayelech. E no início da Parashat Nitzavim, aprendemos sobre a aliança renovada. E o primeiro versículo diz, hoje vocês estão todos de pé, atem Nitzavim Hayom, Lifnei Hashem Elokechem, diante de Deus, o Senhor de vocês. Em seguida, o versículo diz, Kulchem, todos, Rasheichem, Shifteichem, Zikneichem, Vishotreichem, Kol Ish Israel. Seus líderes, seus chefes tribais, seus anciões, seus executores da lei, todo homem israelita, suas crianças, suas mulheres e os prosélitos no acampamento de vocês, até seus cortadores de lenha e carregadores de água. O autor do Tanya, o Bala Tanya, em seu Sefer, Likutei Torah, explica que a Parshá do Nitzavim sempre é lida antes do Rosh Hashanah. Existem anos, que nem o nosso ano, quando se junta Nitzavim e Vayelech, e existem anos onde que somente Parshat Nitzavim é lida antes de Rosh Hashanah e Parshat Vayelech entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Mas conforme dito, em nosso ano, Nitzavim e Vayelech vão juntos e, obviamente, há uma grande ligação do Parshat do Nitzavim, sendo que ela é sempre lida antes de Rosh Hashanah, como a época do ano que atualmente nós encontramos. Sabemos que cada Shabbat tem uma ligação, como também inclui os dias que prossegue durante a semana. Atem Nitzavim Hayom, diz o Bala Tanya, Hayom, hoje, é uma dica sobre o dia santo de Rosh Hashanah, Yom HaDedin HaRabe, o dia do grande julgamento. Quando chega o dia de Hayom, que é o dia de Rosh Hashanah, cada de nós deve saber que nós somos convocados Atem Nitzavim Kulchem. Devemos todos nós se apresentar neste dia tão especial. Todas as almas devem comparecer e se apresentar Lifnei Hashem Elokechem diante de nosso Deus. E conforme diz o versículo, que isto inclui todas as almas, desde as almas mais elevadas, Rosheichem Shifteichem, nossos líderes, até Chotev Eitzecha Veshoev Mimecha, aquelas almas que aparentemente são do nível mais baixo, que se dedicam a ser cortadores de lenha e extraidores de água. É bom anotar que sob Chotev Eitzecha, cortadores de lenha, o Rashi explica que isso eram pessoas do povo de Cnani, que chegaram para se converter, da mesma maneira como chegaram pessoas Givonim e se converteram na época de Yehoshua. Aprendemos no Tanakh Yehoshua, capítulo 9, versículo 15, chegaram pessoas na época de Yehoshua e imploraram para ele para aceitá-las como convertidas. Yehoshua questionou, será que eles não são dos povos que moravam na terra de Canaã, mas eles fizeram tudo para demonstrar e convencer Yehoshua que eles vêm de uma terra distante. Yehoshua e os anciões daquele tempo juraram e fizeram o pacto de paz. Com o tempo, Yehoshua descobriu que ele foi enganado. Quando ele foi questionar os Givonim por que eles mentiram, falaram que eles mentiram por causa do medo. Ficaram com medo que os Bnei Israel vão conquistar as suas terras e eles vão ser aniquilados e destruídos. E por isso que eles se converteram. Yehoshua avisou que já que juraram e aceitaram, eles vão respeitar, os Bnei Israel vão respeitar o acordo e o pacto de paz que fizeram. Diz o Rashi que na época de Moshe Rabbeinu aconteceu igual. E essas pessoas, foi dado a eles a responsabilidade de ser cortadores de lenha e extraidores de água. E mesmo estas pessoas, diz o versículo, Atem Nitzavim Hayom, quando chega o dia de Rosh Hashanah, eles juntos com todos os outros Yehudim, Kulchem, todos, lachadim keechad, unidos e juntos, devem se apresentar diante da Hashem. Obviamente, o assunto do Kulchem keechad, uma união que todos nós se tornamos significa não somente tolerância e aceitação. Ou seja, existem pessoas que acham que ardut, se unir, significa apenas aceitar uma outra pessoa, apesar que eles mesmos se consideram rosh, cabeças e líderes, e entendem que os outros são no nível do rego, perna e calcanhar. Mas mesmo assim, ele se tranquiliza pelo fato que eles acabaram aceitar, tolerar e suportar uma pessoa que é do nível mais baixo. Obviamente, isto é longe daquilo que se exige neste Shabbat como preparo para Rosh Hashanah. Quando chega nesta época do ano, devemos entender que nós somos que echad, e único. Cada pessoa recebe de uma outra pessoa, deve aprender de uma outra pessoa e deve complementar uma outra pessoa e deve se deixar ser complementado através de uma outra pessoa. Da mesma maneira como em nosso corpo se encontra Rosh Veregel, cabeça e perna, mas sabemos que a cabeça sozinha não consegue chegar para nenhum lugar e ela depende no Regel, ela depende nas pernas para levar a cabeça aonde que a cabeça entende que ela deve chegar. E para conseguir nível de ardut, união e harmonia entre nós desta forma, precisamos o koach, a força que a Torá nos providencia. Por isto, a leitura deste Shabbat, que o Shabbat antes de Rosh Hashanah, Atem Nitzavim Hayom, vocês todos hoje são unidos, esta leitura da Torá nos dá a força para poder trazer este conceito até o comportamento no nível prático. E a Torá continua, após exigir união e harmonia entre nós, a Torá continua como as palavras La'avrecha bivrit Hashem Elokecha uve'alato. Vocês estão sendo trazidos para a aliança com Deus e aceitando o juramento impressionante que Hashem está fazendo com vocês hoje. Ou seja, a união e a harmonia entre nós serve como preparo para La'avrecha bivrit, para poder concretizar pacto entre nós e Deus. Em nosso mundo percebemos que quando existem dois amigos fiéis, mas o ahavá, o amor que existe entre eles, está baseado sobre razão, motivo e interesse. Isto pode ser porque cada entende a grandeza e a importância de seu amigo, ou pode ser que ele ama o seu amigo porque ele está querendo receber de volta o amor que seu amigo pode lhe fornecer. E pode também ser que existem interesses dele, que depende no outro. Quando desta dupla percebe que ele possui uma falha, ele é ciente da sua falha, ele pode ficar com medo. Talvez o seu amigo vai detectar esta falha. E isto pode enfraquecer o amor e a ligação que existe entre eles. Mais ainda, se o defeito encontrado, se o defeito observado, um defeito grande, que pode colocar em questão todo o amor que existe entre eles, e mais ainda, pode ainda se causar ódio, Deus nos livre, entre eles. Quando deles percebe que o amor está correndo perigo, se faz kritut brit, se faz pacto. E o pacto significa que o amor entre eles vai ser algo perpétuo e eterno, independente de qualquer fator externo. Ou seja, o brit, o pacto que eles formam e concretizam, é algo que transcende razão e motivo. Ou seja, a combinação entre eles é para pegar o seichel, o seu intelecto, e colocar ele do lado. E o pacto é o que deve vigorar. Ou seja, ele se liga com uma ligação e conexão que transcende razão e motivo. Assim também é a ahavá, o amor que existe entre Hashem e os Bnei Israel. E quando chega o dia de Rosh Hashanah, que dia quando o amor entre nós e Hashem com nós, é muito forte, sendo que é após que cada de nós se dedicou durante o mês do Elul para corrigir o seu passado e retificar qualquer pecado ou falha que aconteceu durante o ano, que pode ocultar e diminuir o amor da Hashem para nós. Quando chega no dia de Rosh Hashanah, quando cada de nós está com uma ficha totalmente limpa, zerada e nova, é a hora de fazer Kritat Brit, formar pacto com Hashem, pacto que transcende razão e motivo, e jamais que pode acontecer daqui em diante qualquer assunto que pode enfraquecer esta ligação e conexão. Mas, para poder despertar no Hashem uma vontade de Ele também se ligar conosco, de uma forma que Ele é mala mitam vadat, que transcende razão e motivo, nós devemos entregar algo para Hashem que serve como itaruta deletatum, despertar de baixo. E o que nós temos para entregar para Hashem num dia tão importante? Nossa união e harmonia entre nós, entre todos os Bnei Israel. Ou seja, também de nosso lado, mostramos que somos capazes de transcender e subir acima do razão e motivo. Porque usando o sechel, usando o intelecto, é difícil desfazer destas diferenças de Rosh, cabeça e perna. Quando alguém que é Rosh, que é líder, que é uma capacidade em todos os sentidos, se junta com uma pessoa que é Shoev Maim, que é extraidor de água, e se sente Kulchem Lachadim Kecha, tudo junto e unido, significa que esta pessoa conseguiu transcender o seu próprio intelecto e despertou a essência da sua alma. E isto é nosso melhor argumento e instrumento de sinceridade, que pedimos para Hashem também se ligar conosco, lemala mitam vadat, acima da razão e motivo. Porém, é óbvio que esta declaração deve ser feita com sinceridade. Apesar que ele acha que ele é Rashechem, ele pertence ao grupo que se chama Cabeça, como também acha que o outro é uma pessoa mais simples e é do nível inferior do que ele, ele deve se conscientizar bem neste dia, que além do fato que não sempre é verdade e é correta a sua avaliação, que normalmente, quando a pessoa mesmo faz uma avaliação, ele se avalia mais alto e seu semelhante ele avalia por baixo. Além disto, mesmo se tivesse verdade que ele era Sheikhem, ele pertence ao grupo que se chama Cabeça, como também é verdade que o seu amigo vem do nível mais simples e básico, ele deve saber que ainda existe uma grande vantagem e superioridade no regel, na perna, que em certos aspectos é acima do Rosh, acima até da cabeça. E com isto vamos poder entender que quando Yoshua descobriu que o grupo que veio falar com ele são dos Givonim, e eles se disfarçaram bem, chegaram vestidos com roupas antigas e mostraram comida que já era de muito tempo, declarando para Yeshua que eles não chegaram da vizinhança, mas chegaram de muito longe. E de uma certa forma conseguiram enganar e ser aceito o nosso povo. Qual que foi o castigo que Yeshua lhes deu, que eles lhes tornou pessoas chotvei etzim, cortadores de lenha e extraidores de água para o Mishkan e Migdash, para o nosso santuário. Sabemos que não todos os Yehudim moraram no Jerusalém. E não todos os Yehudim poderiam permanecer o tempo inteiro no Bet HaMikdash, no nosso santuário sagrado. Somente Anshei Mamad, pessoas escolhidas, representaram todos os Yehudim. Mas é interessante que justos Givonim, este grupo que entraram de uma forma disfarçada, eles ocuparam um lugar no Bet HaMikdash e serviram Hashem através de cortar lenha e extrair água. Mas a explicação é a seguinte. Yoshua jurou. O que significa juramento? Ele se ligou com eles de uma forma que transcende razão, compreensão e motivo. Ou seja, envolveu Yoshua até a essência da sua alma. E na essência da alma, tem uma grande ligação até com regel, até com pessoas do nível mais baixo. E quando o Yehudi contempla que no dia do Rosh Hashanah, nos últimos momentos antes do toque do Shofar, nós vamos falar o capítulo nos Salmos 47, onde que nós vamos declarar Yifchar lanu et nachalatenu, que Deus escolherá para nós nossa herança. Escolher é uma ligação muito profunda. Quem vai nos escolher é Atzmut, a essência de Deus. Somente a essência de Deus, que transcende qualquer nível e qualquer manifestação, vai nos escolher neste dia para se tornar o seu povo querido. Quando qualquer um de nós contempla sobre o nosso pedido de Deus nos escolher, quem somos nós, e diante de quem imploramos para nos escolher, jamais que vamos ter o tempo, capacidade e disponibilidade para tentar avaliar uma outra pessoa. Nós vamos ficar totalmente preocupados numa autoavaliação, sem pensar quem somos nós perante uma outra pessoa. Neste momento importante, em nosso pedido para Hashem. Reb Hillel Paritcher, que é um grande Hassid, que também escreveu várias obras hassídicas, quis se encontrar como Alter Rebbe, como Balataia. Mas cada vez que ele chegava numa cidade, esperando a chegada do Balataia, ele percebeu que ele chegou tarde. O Alter Rebbe já visitou esta cidade e continuou a sua viagem. Reb Hillel montou um plano. Ele descobriu qual que vai ser as próximas cidades que o Balataia vai visitar. E ele chegou antes do Balataia e se preparou para o seu encontro. Mas já com medo, talvez vão se formar impedimentos e não deixar ele se encontrar fisicamente com o Balataia. Ele montou um segundo plano. Ele foi para Dirá, para a moradia que o Alter Rebbe ia se hospedar. E ele se escondeu embaixo de uma cama. Reb Hillel era uma grande pessoa. Ele preparou uma grande pergunta que ele teve para fazer quando ele finalmente vai se encontrar com o Balatai. Esta pergunta se encontrou no Mesechet Erachim. Erachim significa quando uma pessoa fala o valor de tal pessoa eu vou dar para o Bet HaMikdash. Existem várias leis quem que é a pessoa que ele usou como exemplo. Se uma pessoa adulta, se uma criança, homem ou mulher, cada um, diz o Talmud, tem um outro valor. E sobre este assunto que ele quis consultar o Balatai. Mas quando o Alter Rebbe, o Balatai, finalmente entrou no quarto que Reb Hillel estava escondido, antes de Reb Hillel poder sair debaixo da cama, ele ouviu a voz do Alter Rebbe dizendo o seguinte: quando tem um jovem que também tem uma pergunta sobre Erachim, como avaliar uma outra pessoa, antes de mais nada, ele deve se autoavaliar. Reb Hillel, ao ouvir estas perguntas, desmaiou embaixo da cama e não conseguiu se encontrar com o Balatai. Após esse incidente, nunca que Reb Hillel conseguiu se encontrar com o Balatai, ele se tornou um discípulo do filho do Balatai, o Mittler Rebbe, como também do neto do Balatai, o Rebbe do Tzemach Tzedek, mas a única vez que ele se encontrou com o Balatai foi neste episódio, onde que ele não conseguiu ver o Balatai, somente ouvir sua voz sagrada. E temos muito para aprender desta história. Todo o conceito de Erachim, avaliar uma outra pessoa, é algo que transcende Sechel Razam. Erachim, o Sedakot, caridades que devemos dar após avaliar uma outra pessoa, depende somente da idade e o sexo da pessoa que foi usado como exemplo. Por exemplo, um homem acima de 30 anos, acima de 60 anos, uma criança antes de 30 dias, assim diante. E, obviamente, podemos apresentar uma grande pergunta quando vem uma pessoa que muitos anos estudou tanto Torá e rezou com tanta devoção e dedicação para Hashem. Algo que cada um de nós entende, que Hashem está tão satisfeito e alegre desta pessoa que mostrou tanta dedicação e devoção. Será que nós podemos comparar ele com uma pessoa que infelizmente produziu muito pouco durante o decorrer da sua vida? A única coisa que eles têm em comum é que eles têm a mesma idade. Tem certas pessoas que o Talmud diz, Tov lo shelo nivra, se comportou de tal forma que seria melhor se ele nunca fosse criado. Ou seja, a vida dele infelizmente foi uma desgraça. Mas será que somente pelo motivo que ambos possuem a mesma idade significa que eles têm o mesmo valor? O Alter Rebbe deixou claro que quando alguém tem uma pergunta sobre Erachim, como avaliar uma outra pessoa, em vez de avaliar uma outra pessoa, antes de mais nada, ele tem que se autoavaliar e depois não vai ter mais perguntas. Cabe esclarecer que o assunto de Erachim é algo que nós já aprendemos no término do Chumash Vayikra Levítico, onde que a Torá nos explica que quando uma pessoa expressa um voto para doar para Hashem o valor estimado de uma pessoa, ou seja, quando uma pessoa promete para dar para Hashem uma tzedakah, uma caridade, equivalente como o valor de uma pessoa que ele usa como exemplo, depende quem que é a pessoa. Ou seja, se é um zahar, é um homem, de 20 até 60 anos, era 50 moedas pratas naquele tempo. Se é uma criança, é um outro valor, se é acima dos 60 anos, é um outro valor. Ou seja, a quantidade que ele está contribuindo depende quem que é a pessoa e qual idade que esta pessoa tem. O que a Torá quer nos explicar é que devemos ser humildes e termos uma autocrítica sincera que nos leva a enxergar que qualquer outro Yehudi é nosso irmão e que perante Hashem somos todos filhos, amados e queridos. E que ainda perante Ele, se um tem uma qualidade aparente, o outro tem uma que a complemente. E que o povo de Israel é um só. Desejo a todos, Shana Tova Metuká, uma renovação de nosso pacto com Hashem, integral e harmoniosa. Chazak u Baruch.